nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre Maria na Anunciação. Maria é introduzida no mistério de Cristo definitivamente mediante a anunciação do anjo em Nazaré, em circunstâncias bem precisas da história de Israel, o povo que foi o primeiro destinatário das promessas de Deus. O mensageiro divino diz à Virgem: Salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Na carta encíclica Redentoris Mater, São João Paulo II recorda que a Anunciação é a revelação do mistério da encarnação, exatamente no início de sua realização na Terra. A doação salvífica que Deus traz de si mesmo e da sua vida, de alguma maneira, a toda a criação e diretamente ao homem, atinge no mistério da encarnação um dos seus pontos culminantes, o que constitui um vértice de todas as doações de graça na história do homem e do cosmos. Maria é a cheia de graça, porque a encarnação do Verbo, a união hipostática do Filho de Deus com a natureza humana, se realiza e se consuma precisamente nela. Como afirma o Concílio, Maria é a mãe do Filho de Deus, e por isso, filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo. E por este insigne dom da graça, leva vantagem a todas as demais criaturas do céu e da terra. Depois de Maria na História Salvífica, Padre Gerson Schmidt nos propõe hoje a reflexão Maria na Anunciação. Vamos ouvir.
A intenção do concílio na conclusão da Lumen Gentium não é apresentar um tratado completo e exaustivo de todas as verdades marianas? Não haveria espaço e tempo para falar sobre toda a doutrina mariológica da Igreja. Mas o intento dos padres conciliares foi de inserir Maria no seu papel fundamental dentro da Igreja na história da salvação dos homens. Igreja é virgem e mãe, concebida sem pecado e carrega o peso da história e já possui uma dimensão escatológica. A Igreja é antecipada em Maria. Ela é a Igreja já realizada ou ela é aquilo que a Igreja deveria ser um dia quando terminar seu percurso na Terra? Por esta razão, a Mariologia insere-se na Eclesiologia do Concílio Vaticano II para apontar um ideal a ser perseguido pela Igreja. Maria, a Mãe de Deus, é assim modelo para a Igreja e Mãe da Igreja. Estamos dissecando os pontos mariológicos abordados na Lumen Gentium. No número 56 da Lumen Gentium, afirma assim sobre Maria e a Anunciação. Mas o Pai das Misericórdias quis que a aceitação por parte da que ele destinara para a mãe precedesse a encarnação para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, também outra mulher contribuísse para a vida. É o que se verifica de modo sublime na mãe de Jesus, dando à luz do mundo a própria vida, que tudo renova. Deus adornou-a com dons dignos de uma tão grande missão. Por isso, não é de admirar que os santos padres chamem com frequência a Mãe de Deus toda santa e imune de toda mancha de pecado, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e dela fez uma nova criatura. Enriquecida desde o primeiro instante da sua concepção com os esplendores de uma santidade singular, a Virgem de Nazaré é saudada pelo anjo, da parte de Deus, como cheia de graça. Lucas capítulo 1, versículo 28. E responde ao mensageiro celeste: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Deste modo, Maria, filha de Adão, dando seu consentimento à palavra divina, tornou-se mãe de Jesus e, não rendida por qualquer pecado, abraçou de todo o coração o desígnio salvador de Deus. Consagrou-se totalmente como escrava do Senhor à pessoa e à obra de seu filho, subordinada a ele e juntamente com ele, servindo pela graça de Deus onipotente o mistério da redenção. Por isso, consideram com razão os santos padres que Maria não foi utilizada por Deus como instrumento meramente passivo, mas que cooperou livremente pela sua fé e obediência na salvação dos homens. Como diz Santo Irineu, obedecendo ela, tornou-se causa de salvação para si e para todo o gênero humano. Eis porque não poucos padres afirmam com ele nas suas pregações que da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria e aquilo que a Virgem Eva atou com a sua incredulidade, desatou-o a Virgem Maria com a sua fé. E por comparação com Eva, chamam Maria a mãe dos vivos e afirmam muitas vezes a morte veio por Eva, a vida veio por Maria. Muitos santos padres e doutores da Igreja veem na mulher anunciada no proto-evangelho a mãe de Cristo, Maria, como nova Eva. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre isso. Os antigos notaram que a saudação de Gabriel, Ave, era o contrário de Eva, nome latino da esposa perfeita que Deus criou para Adão. Mas esta imagem de nova Eva é também atribuída à Igreja nascida na cruz de Cristo, como diz o Catecismo. A Igreja nasceu primeiramente do dom total de Cristo para nossa salvação, antecipado na Eucaristia e realizado na cruz. Catecismo da Igreja Católica, número 766. Podemos afirmar esse trocadilho de letras apontadas em muitos enunciados. Eva se tornou ave. A negativa de Eva é corrigida pelo sim de Maria. O Papa Bento XVI, na festa da Assunção de 2011, disse assim: os nossos progenitores, Adão e Eva, foram derrotados pelo maligno. Na plenitude dos tempos, Jesus, novo Adão, e Maria, nova Eva, vencem definitivamente o inimigo, e esta é a alegria desse dia. Do mesmo modo que Jesus teria reabilitado o pecado de Adão, assim também Maria teria reabilitado a desobediência de Eva. Santa Maria, Eva, da nova criação e mãe dos viventes, rogai por nós. O Catecismo da Igreja Católica aponta assim: no termo desta missão do Espírito, Maria tornou-se a mulher, a nova Eva, mãe dos vivos, mãe do Cristo total. É como tal que ela está presente com os doze, num só coração assíduos na oração, no alvorecer dos últimos tempos que o Espírito vai inaugurar na manhã de Pentecostes com a manifestação da Igreja. Catecismo da Igreja Católica, número 726.